CBN Saúde dessa semana conversa com a foniatra Juliana Bertoncello sobre desenvolvimento infantil. Juliana, quando a criança deve começar a falar?
Num primeiro momento, a gente tem que diferenciar fala de linguagem. Fala é a expressão oral da linguagem, não é? Porque a linguagem ela é muito mais ampla do que a própria fala. Então, a gente tem os indivíduos surdos que fazem uso de linguagem de sinais. A linguagem de sinais é uma maneira de comunicação. A criança, ela vai começar a se comunicar desde lá de muito pequenininha, de muito bebezinha. O choro é uma forma de comunicação. E essa criança, ela vai ter uma linguagem receptiva, ou seja, o que ela compreende, isso vai acontecer antes dela desenvolver a própria linguagem falada, a própria fala. Então, é importante saber que já ali aos 4 meses, essa criança, ela vai fazer alguns balbucios, ela vai fazer algumas lalações. Já recém-nascida, essa criança pode responder aí a fala da mãe através de abraço, de se acalmando ou dando mais risada. Com 6 meses, ela começa a fazer a junção de fonemas, então mamá, papá. Aos 12 meses, ela vai produzir as primeiras palavrinhas. Com 1 ano e meio, ela está fazendo interposições. Para já, entre os 2 e os 3 anos, ela falar frases e ser compreendidas pelo adulto.
Quais brincadeiras criativas podem ajudar os pais a observar a criança?
A brincadeira, ela é a base da aquisição da linguagem. É no imitar um adulto ou no imitar uma função que o adulto está fazendo que essa criança vai começar também a desenvolver a linguagem. Ela vai desenvolver o entendimento da função que aquilo representa e o desenvolvimento da própria linguagem. Quando a criança está em contato com outro, ela vai tender a imitar a atividade que aquele outro faz. Então, ela vai imitar como a mãe calça o sapato, como a mãe vai se pintar, como o pai está dirigindo o carro, como o pai está cortando a grama, e ela vai querer brincar de ser grande, né? E é na imitação do outro que a gente vai desenvolvendo também habilidades socioemocionais e a própria linguagem. Nessas brincadeiras do dia a dia, nas atividades do dia a dia, nas brincadeiras de roda, nas brincadeiras de pular amarelinha, na brincadeira de jogo de tabuleiro, isso tudo a gente vai conseguir observar como que está essa interação dessa criança com o adulto, como está essa interação dessa criança com o mundo e observar se essa criança tem aí algum déficit que a gente precisa se preocupar.
Quais comportamentos infantis devem ser levados em consideração para que a família procure um foniatra?
Apesar de cada criança ser um indivíduo único e ter seu tempo, alguns marcos da linguagem, eles vão precisar ser atingidos, como falamos anteriormente. Então, aos 6 meses, essa criança está balbuciando, com 1 ano, essa criança está falando pequenas palavras, com 18 meses, ela está juntando uma palavrinha com a outra, com 2 aninhos, formando frases, já sendo entendido pelo outro. Se alguma alteração está acontecendo nesse processo, a gente já deve procurar ajuda. E também, não só no que a criança não está falando, mas no que a criança não está compreendendo. Então, essa criança entende ordens simples, essa criança entende ordens complexas, essa criança faz gesto, ela pode não falar, mas ela tem uma linguagem não verbal, gestual, rica. Essa criança tem uma intenção comunicativa, essa criança, ela sabe brincar, ela tem um olhar continente, essa criança é uma criança que sabe brincar em turno, a minha vez, a sua vez, que tem intenção de se comunicar com o adulto. Na falha de qualquer um desses pontos, a gente deve procurar uma ajuda do pediatra, do neurologista e do foniatra quando for necessário.
Sobre a socialização infantil em tempos de pandemia, qual o impacto da privação?
A privação social, ela está trazendo um impacto importantíssimo em criança em todas as faixas etárias. Nós estamos falando de crianças aí até 3 anos, né? Crianças que estariam na educação infantil. A socialização é a base do desenvolvimento dessas crianças, social, emocional e principalmente de linguagem. Essas crianças elas vão aprender através da imitação, elas precisam do outro para elas poderem se assujeitar, se tornarem sujeitos. Quando a gente fala dessas crianças maiores, aí já no ensino fundamental ou mesmo no ensino fundamental 2, essas crianças estão tendo um prejuízo pedagógico importante, mas essa socialização dessa criança também está tendo uma grande perda. Então, essa criança ela está deixando aí de desenvolver socioemocionalmente, de desenvolver funções executivas, aí, de saber manejar seu tempo, de saber estabelecer meta, que isso a gente faz também de forma social. E os adolescentes também, com certeza, estão tendo aí um impacto muito importante, onde a socialização nessa fase da vida ela é extremamente importante para eles se tornarem adultos emocionalmente melhores, né? E que vão sofrendo uma consequência muito importante.
O que é a foniatria?
A foniatria é uma área de atuação dentro da otorrinolaringologia que é responsável, né, que auxilia no diagnóstico médico das alterações de linguagem e das alterações de aprendizagem. Então, a foniatria ela vai fazer uma interface com outras especialidades, como neurologia, psiquiatria, pediatria, própria otorrinolaringologia, e também vai trabalhar junto com as outras disciplinas, com multidisciplinar, com fonoaudiólogos, com terapeutas ocupacionais, com psicólogos, com pedagogos e professores, né? Buscando qual a melhor abordagem para a gente chegar na resolução ou na minimização das alterações de linguagem ou de aprendizagem.
Como manter a saúde mental dos pais?
Isso está difícil, mas o que eu penso é que, como no avião, a gente precisa primeiro colocar a máscara no adulto para ele se oxigenar, para depois colocar na criança. Isso também está tendo que acontecer na pandemia. Os pais precisam de alguns minutos, que sejam a mãe, o pai, de uma volta no quarteirão para poder pegar um ar e restabelecer um pensamento adequado. Eu acho que fazer coisas prazerosas com as crianças, que sejam simples, também facilita. Então, você senta todo mundo e vamos jogar baralho. Senta todo mundo e vamos fazer um jogo de tabuleiro. E também a gente pensar que a gente pode fazer com que as crianças participem das atividades cotidianas. Ajudar a lavar uma louça, ajudar a fazer comida, fazer um bolo de cenoura. Isso também traz uma tranquilidade em que os pais estejam participando, estejam estimulando e passando algum tempo junto. E quanto à parte pedagógica, saber que vai haver prejuízo, não tem jeito. Então, que a gente vai ter que fazer o que dá. Pai e mãe alfabetizarem as crianças, isso é um processo muito difícil, que não é bom para nenhum dos lados. Então, saber que haverão prejuízos, que a gente vai ter que arcar com esses prejuízos. Então, fazer o que dá. Mais vale uma criança alfabetizada, né, com um delay de um ano do que uma mãe e um pai com uma sanidade mental muito abalada.
Uma dúvida bastante frequente é como saber se a criança é autista.
O diagnóstico do autismo ele não é feito de um dia para o outro. Ele é um diagnóstico que ele é construído e ele precisa aí de uma equipe multidisciplinar. Alguns sinais podem acender a luz vermelha para risco de transtorno de neurodesenvolvimento, dentre eles o autismo. Então, é uma criança que desde bebezinha não olha muito no olho, uma criança que não responde quando ela é chamada pelo nome, uma criança que tem uma brincadeira muito diferente, ela tem muito mais interesse pelo material do brinquedo do que pela brincadeira em si. Uma criança que não tem uma intenção comunicativa, uma criança que tem aí uma alteração de isolamento social, uma criança que mesmo na presença dos amigos, ela não tende a querer ficar junto das crianças da mesma faixa etária. Crianças que podem ter alterações aí de estereotipias motoras, como balançar da mãozinha, andar de um ladinho para o outro, andar na pontinha do pé, alterações sensoriais, como incômodos com barulho, sensibilidade, seletividade alimentar, mas é importante saber que esses sinais sozinhos, eles não querem necessariamente dizer autismo, então isso precisa ser avaliado, isso precisa ser acompanhado com uma equipe multidisciplinar.
Como saber se a criança tem algum transtorno de aprendizado?
Não existe um marcador biológico, um exame específico que a gente consiga fazer e dizer como uma radiografia se que essa criança tem ou não um transtorno de aprendizagem. Essa avaliação é também feita por uma equipe multidisciplinar, mas no geral o que a gente sabe é que essa criança ela já vai apresentar sinais no passado, como alterações de linguagem, que é atrasado para falar, ou às vezes trocas na fala muito importantes. Ela deu sinais de dificuldade de aprendizagem já no período pré-escolar. Existe uma história familiar, outros indivíduos na família também tiveram dificuldade na leitura, na escrita e na alfabetização. É importante deixar claro que o transtorno de aprendizagem ele não tem nada a ver com déficit intelectual. Muito pelo contrário, essas crianças costumam ser cognitivamente muito boas ou até com uma cognição superior. Ele é como se você tivesse aí uma dificuldade em uma outra língua, seria um transtorno de aprendizagem. O transtorno de aprendizagem ele é diferente da dificuldade de aprendizagem. Uma dificuldade de aprendizagem, nós estamos falando uma dificuldade em relação à plataforma ou método usado, ou alguma alteração socioemocional que possa ter acontecido com aquela criança naquele determinado período. A falta de empatia, por exemplo, com o professor ou com alguém da equipe pedagógica, mas ele é diferente de um transtorno. Um transtorno, ele é uma entidade já pré-estabelecida.
Juliana, o que é apraxia da fala?
Apraxia é a habilidade que o homem tem de fazer de forma automática um gesto motor complexo. A fala, ela é um gesto motor. Ela requer uma programação do ato de falar, onde eu vou colocar a minha boca para executar a minha língua, para executar cada fonema. Isso acontece de forma automática. Essa programação, uma vez aprendida, ela é feita de forma automática. Uma apraxia de fala na infância é uma alteração neurológica na programação do ato motor da fala. Apesar dessa criança ter uma intenção comunicativa, apesar dessa criança ter todo um componente fonoarticulatório normal, a movimentação da língua normal, a boca está normal, a programação desse ato motor de falar ela é alterada. Isso é apraxia de fala na infância, que vai cursar com atrasos de linguagem, essa criança vai demorar para falar ou vai ter uma fala muito anasalada, essa criança vai ter aí uma predileção por falar vogais, né, e vai atrasar essa linguagem oral, essa linguagem da fala como um todo.
Como pode ser feito o diagnóstico da COVID-19 na infância e quais as sequelas?
Assim como no adulto, a COVID na criança, ela pode ter uma gama muito variada de sintomas. Mas as crianças, geralmente, elas cursam com febre, com dor de cabeça, com congestão nasal, com coriza, com diarreia, vômito, às vezes uma alteração tipo uma conjuntivite, erupções na pele. É comum elas referirem também dor abdominal. E as maiorzinhas podem referir a alteração no olfato e no paladar. O diagnóstico, diante de qualquer sintoma ou de uma síndrome com características gripais, a criança também vai ter que ser testada como um adulto, até para que se possam tomar medidas aí de isolamento social que possam ser eficazes. Quanto às sequelas, lógico que isso depende da gravidade dessa doença na criança. Em casos mais sérios, existem alterações cardiológicas que podem acontecer persistentes, né? Que é difícil, mas essa criança também pode ter alguma sequela de perda de olfato, de cansaço, alterações psicológicas referentes, né, ao medo, à angústia. É comum essas crianças terem insônia, assim como os adultos, dores musculares. Então, isso é conhecido como COVID longa. Essa COVID longa, esses sintomas, esses sinais que são tardios ao COVID, eles são mais conhecidos nos adultos, mas eles agora também estão começando a ser estudados nas crianças.
Nesta semana, o CBN Saúde conversou com a foniatra Juliana Bertoncello sobre desenvolvimento infantil. Stephanie Aidar para o CBN Saúde.